No CBN Inovação de hoje, nós vamos falar sobre uma startup maringaense que está na lista das mais promissoras do país. Essa lista foi elaborada, saiu esse mês, recentemente aqui, divulgada pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, fez uma seleção entre quase 1.979 startups. Foram meses de inscrições e indicações também de vários embaixadores, 58 embaixadores no Brasil inteiro. Foram avaliadas, foram feitas deliberações entre os experts ali. E ao todo, então, 100 startups para a gente ficar de olho em 2024, as 100 startups to watch em 2024 ali. E o que chamou a atenção é que tem maringaense nessa lista também. Nós estamos recebendo o CEO dessa startup que nasceu aqui em Maringá e que está galgando grandes posições, chamando atenção mundo afora, não só dessa lista, mas de algumas outras, até outros reconhecimentos nacionais e internacionais. O Igor Zornita Zanella está aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Igor, vamos começar contando um pouco sobre como nasceu essa startup, né? Como é que foi o início do trabalho de vocês e como vocês chegaram a esse reconhecimento que está acontecendo, né?
Ah, legal. A gente veio da base da engenharia química, né? A gente estudava engenharia química aqui na Universidade Estadual de Maringá e trabalhava com pesquisa, né? Iniciação científica, pesquisa e outras atividades. Em 2015, mais ou menos, próximo do quando teve o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi uma convenção, né, de vários países para definir as metas ambientais de redução de emissão de poluentes, né, para a gente conter o aquecimento global. Mais ou menos nessa época, a época teve uma grande greve na universidade, né, uma história boa. Aí eu morava com o Franco, né, a gente era colega de faculdade. E a gente começou a olhar para isso, né, com bons olhos, né, entendendo o que é essa transição energética, né, o que a gente precisava fazer para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, o uso de combustíveis fósseis. E a gente começou a estudar muito sobre hidrogênio. A gente já pesquisava sobre isso, né, na faculdade, mas daí por fora da faculdade a gente decidiu começar a trabalhar, né, pesquisar isso e desenvolver tecnologias para introduzir tecnologias de hidrogênio no Brasil. Né?
Isso a gente está falando de quanto tempo atrás?
Aproximadamente 10 anos, né? Aproximadamente 10 anos atrás.
Foram os primeiros passos,
né? E não era um negócio ainda, né? Mas era uma curiosidade, um hobby. Então a gente estava trabalhando em cima disso. A partir de 2017, a gente começou a transformar isso num negócio, né? Mas um passo atrás ainda, a gente entendeu, né, que essa transição energética que todo mundo fala, né, é preciso aí de muito empenho, né? Muita energia para que isso aconteça, né? Então a gente traçou um objetivo nosso aí de vida, né? E como empresa a gente criou a Elis Energia, depois virou a Protium Dynamics, né, que é a nossa empresa hoje, com o intuito de desenvolver tecnologias de hidrogênio para descarbonizar, né, setores, né? Um dos objetivos nossos, né, era trazer, consolidar o conhecimento no Brasil, né, conseguir disseminar isso, criar tecnologia brasileira que poderia ser, que vai ser, né, está sendo exportada para outros países, né? Tecnologias competitivas, mas feitas no Brasil, de hidrogênio. Então a gente começou nessa época, mais ou menos, né, durante a faculdade, e dali para frente a gente cada vez mais foi aplicando esforços aí, amadurecendo como empresa, profissionais e crescendo a empresa.
Hoje vocês têm um leque mais diverso de soluções que vocês oferecem, mas como que começou? Vocês começaram em que mercado e como é que isso foi avançando?
Legal. A época, assim, quando a gente fala de hidrogênio, né, e transição energética, existem um leque de possibilidades, né? E quando a gente fala de hidrogênio também, o hidrogênio dentro da transição energética e tudo que a gente tem que fazer para reduzir as emissões de poluentes, o hidrogênio é um dos principais vetores, um dos principais pilares, foi o que a gente escolheu. Dentro do hidrogênio tem muitas possibilidades também, e o hidrogênio ainda é uma tecnologia cara, assim como a energia solar já foi cara em 2005, 2008, 2010. Hoje ela é muito mais acessível, né? Então a gente começou a trabalhar com hidrogênio, uma tecnologia que ainda é cara, e a gente teve que olhar, né, onde que a gente pode aplicar o hidrogênio de uma forma mais prática, que seja viável financeiramente. Então a gente olhou para o setor rodoviário, o Brasil sendo um país de dimensões continentais, de logística rodoviária. Então a gente desenvolveu um produto para a utilização de hidrogênio, para reduzir o consumo de diesel e emissões, para a logística, né? Então o Maringá, né, essa região também é um entroncamento logístico, né, para a parte agro, né? Então vai para o Mato Grosso do Sul, tem essa ponte. A gente começou com produtos para caminhões. Desenvolveu uma tecnologia para caminhão, a gente patenteou ela, fez várias validações técnicas. Agora a gente está começando aí para a parte comercial aí com mais força, né?
Explica um pouquinho o funcionamento dela nos caminhões. O que que esse produto de vocês, essa tecnologia agregada, faz?
Beleza. a gente utiliza o hidrogênio para melhorar a queima do diesel. Para como se, enquanto a gente está utilizando hidrogênio junto do diesel, essa queima fosse mais eficiente, como uma gasolina aditivada. A gente aditiva o diesel para que ele queime melhor. Você precisa de menos combustível e tem uma queima mais completa, né? Menos
poluente. Falando em percentual, aí o que, que muda? Quanto até?
Fala de 3% a 7% redução de consumo e emissões. Aí a gente, que nem eu estava comentando, a gente começou no rodoviário. Aí em 2021 surgiu uma oportunidade de levar essa tecnologia para o setor de óleo e gás. Surgiu uma demanda do setor de óleo e gás, plataformas de perfuração de petróleo. São grandes navios que fazem furos no pré-sal para extração de petróleo, né? Mas são grandes navios que usam motor diesel, de grande porte. Então, em parceria com a Ocean, uma grande empresa do setor de óleo e gás, a gente iniciou um co-desenvolvimento para fazer esse mesmo produto, é um pouco diferente, né? Mas a gente já é uma usina de hidrogênio de maior porte, dentro de um navio, dentro de uma sonda de perfuração.
Eles adaptaram, então, para essa escala muito maior ali.
A gente adaptou, incrementou, e o setor de óleo e gás ele é muito rigoroso com questões de segurança. E o hidrogênio ele tem certo nível de perigo, né? Então, a gente teve que fazer um grande projeto aí para aumentar esse produto e aí deixar ele de acordo com os requisitos do setor naval. Então, a gente fez um produto, né? Esse projeto foi em parceria com a Shell também. Então, a Shell como um cliente, financiador dessa tecnologia. A gente está fazendo ainda, né? Um projeto que leva mais 3 anos. A gente começou em 2022.
Ainda não está sendo aplicado. Está em fase de desenvolvimento. Como que está essa questão, esse novo mercado?
Legal. Esse para motores de grande porte, óleo e gás e tudo mais, ele ainda está em desenvolvimento. Ele vai até 2027, mais ou menos. Então, a gente está fazendo testes, né? Vem conversando com potenciais clientes, com Petrobras, para aplicar isso em sondas e navios, né? Então, vai mais um tempinho, né? Não é tão rápido assim a gente desenvolver algumas tecnologias. E depois disso, né? Como eu falei, a gente ainda está nesse desenvolvimento, mas com o que a gente aprendeu durante o desenvolvimento, a gente, no ano passado, a gente parou, né? Analisou tudo que a gente tinha evoluído aí como empresa, capacidades técnicas, equipe e oportunidades de mercado. E vendo também que o hidrogênio ele tem muitas aplicações no setor industrial, a gente decidiu começar a trabalhar numa terceira frente também, que é a aplicação de hidrogênio para o setor industrial. Então a Protium hoje ela tá se propondo, né? A gente está começando a fazer projetos de plantas de hidrogênio de pequeno e médio porte para aplicação industrial. Então hoje a gente pode atender universidades, centros de pesquisa, quem quer fazer plantas piloto, né? E com isso, fornecendo componentes e sistemas de hidrogênio, né? Então, tanto que gera hidrogênio, sistemas de purificação, tem vários componentes, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, que senão vai ser difícil de entender. Mas agora a gente partiu para atender o mercado industrial também, né? E na sequência, além desse fornecimento de materiais e componentes que a gente está se propondo a manufaturar isso, ser uma indústria de tecnologias de hidrogênio nacional, a gente visa também criar alguns produtos para alguns setores específicos, né? O hidrogênio ele pode ser utilizado para fazer, por exemplo, fertilizante de maneira descentralizada, amônia. Ele pode ser utilizado para otimizar processos em indústria de metal, siderúrgicas, indústrias de cimento. Então tem uma vasta aplicação para o hidrogênio, a gente se interessa muito pelo tema, né? A gente tem certeza que o hidrogênio ele é um vetor aí muito importante para a transição energética, e a gente entende como quase uma missão nossa, né? Uma responsabilidade propagar as tecnologias de hidrogênio no Brasil.
Como é que vocês mensuram o crescimento mesmo dessa startup ano a ano, né? Onde que vocês já estão presentes, atuando efetivamente, então, nesse mercado rodoviário primeiro, e essas novas frentes também? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Vocês já conseguem medir esse crescimento anual?
Sim, a gente consegue. A gente não para muito para olhar isso, fazer essa análise, né? Tem tanta coisa para fazer que a gente acaba se dedicando muito mais ao desenvolvimento e à expansão, né? Mas vem sendo muito intenso, né? A gente, de 2022 para cá, estava com um segmento, daí a gente começou a trabalhar com dois segmentos. Nesse meio tempo apareceram mais algumas oportunidades. A gente desenvolveu mais de 10 parcerias com centros de pesquisa, com universidades, para desenvolver tecnologias em parceria. A gente vem fazendo muitos testes com grandes empresas, né? Hoje, como Vibra, Dexco, Schlumberger, do óleo e gás, Gerdau. Então, muitas empresas estão com interesse. Então, a gente está sendo muito bom, muito proveitoso para a gente, nesse, cada vez mais, né? Acho que a gente acaba medindo pelo volume aí de demandas e conexões, né? Também existem números, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas a empresa vem crescendo em colaboradores, faturamento.
Vocês têm ideia de quantos veículos já estão usando essa tecnologia desenvolvida para vocês hoje?
Sim. A gente não está com uma atuação muito presente, né? do comercial desse Ecotorque, que foi o primeiro produto, né? A gente acho que tem em torno de 80, 90 veículos rodando. A gente está fazendo várias validações em condições de operação diferenciadas, né? Então, existem vários modelos de veículo, marcas e operações distintas, né? Então, a gente tem que criar muitos dados de uso para consolidar a tecnologia. Acho que a partir do ano que vem, né, nosso intuito é trabalhar com a distribuição, fazer parcerias comerciais para distribuir esse produto aí em nível Brasil, né? Então, talvez a gente não trabalhe com essa parte comercial direta, a gente vai distribuir isso com parceiros e focar no desenvolvimento de outras tecnologias também e a produção, a manufatura, né?
Falando aí um pouquinho sobre a captação de recursos mesmo, né? Vocês, como muitas startups, começaram com uma ideia.
Sim.
E quanto que essa ideia já vem crescendo economicamente também? Da onde vem vindo esses recursos todos, né? Que vocês precisam para continuar expandindo.
Legal. É, até o momento, para a gente considerar que a gente não pegou nenhum investimento externo, assim, né, de investidores capitalistas, né, a gente desenvolveu o nosso, toda a empresa com recurso próprio, basicamente, e se ancorando, né, eu esqueci de falar um pouco na parte da história, mas a gente começou, a gente era aluno da universidade, a gente, a região aqui de Maringá, ela tem um ecossistema muito, muito bom de inovação. Então a gente fez parcerias aí com o Senai, Metal Mecânica, e alguns editais de prototipagem, né? Então existe um fomento, um incentivo, né? Onde o governo repassa para Senai, Sebrae e outros órgãos aí de fomento para auxiliar o desenvolvimento. Então alguns protótipos a gente fez com o Senai, Metal Mecânica, projetos, o Sebrae nos auxiliou aí, ele tem apoio aí para desenvolvimento da parte de marketing, patente, projetos. Então, a gente foi utilizando de diversos recursos também, né, para complementar esse desenvolvimento, né? Programa Sinapse de Inovação, que a Fundação Araucária apoia, Tecnova, Centelha. Então, tudo que tinha nessa, vamos falar nessa prateleira, né, nesse portfólio aí de apoio que o ecossistema oferece, a gente aproveitou, né? Então, também indico para quem tem intuito aí de empreender, dá uma boa olhada em Sebrae, Sinai, Fundação Araucária, CNPq. Então tem muita oportunidade para te ajudar a desenvolver, né? As pessoas falam que o Brasil não investe em desenvolvimento, mas investe sim. Só tem que saber achar o caminho certo, né?
Onde buscar,
onde,
né,
buscar.
E aí vocês chegaram, então, a um ponto onde estão em um ranking super seleto entre as startups mais promissoras do país. Como é que vocês veem essa chegada, né? Como é que vocês receberam essa notícia? E os planos mesmo da agora para frente, né? Porque se vocês já estão nessa lista, o que vocês visualizam ali para frente, para os próximos anos?
Legal. Primeiro que é um ponto de muito orgulho para a gente, né? Tá dentro dos 100 aí das empresas startups mais promissoras do Brasil. Aí é muito bacana o reconhecimento. Acho que a partir de agora a gente vai abrir uma rodada de investimento, né? Para conseguir potencializar e acelerar, né, esse crescimento, conseguir abrangir aí, atingir outras operações, consolidar um pouco mais a empresa. E, bom, é muito dinâmico, tá? Empreender é muito dinâmico, então, assim, tem muita oportunidade, a empresa muda aí a cada 3, 6 meses, muda um pouquinho o perfil da empresa. Acho que daqui para frente é consolidar, se estruturar para um crescimento mais acelerado, né, buscar recurso e os apoios e parcerias corretas aí pra gente continuar expandindo, né? Então, se tudo der certo, acho que ao final do ano que vem aí a gente possa estar aí com 50, 60, 70 colaboradores e já atuando no setor industrial e cada vez crescendo mais, né? A gente tá com uma expectativa de crescer pelo menos 2 vezes por ano aí nos próximos 5 anos.
Hoje vocês estão em que pé disso, né? Começaram com quanto?
Uhum.
E estão com quanto?
A gente começou só entre os sócios, né? A gente começou em 2 pessoas, depois veio um terceiro sócio. Hoje a gente está em torno de mais de 20 pessoas, né, trabalhando, né, principalmente focado em desenvolvimento de tecnologia e com uma estrutura operacional ainda muito, muito tímida, né? Acho que a partir do ano que vem a gente vai mudar um pouquinho, né, aumentar a nossa equipe de desenvolvimento também, mas também começar a operacionalizar isso, né, ir um pouco mais a mercado aí, começar a consolidar as tecnologias que a gente vem desenvolvendo.
Igor, você falou sobre esse estar atento às oportunidades, né? Então, onde buscar, aproveitar esses apoios que existem. O que você diria para quem está com uma startup rodando ou quer iniciar também um projeto novo e às vezes se sente um pouco perdido, para poder chegar onde vocês estão chegando agora, de chamar a atenção de grandes marcas, de grandes players do mercado que vocês se inseriram aqui no Brasil, gente de fora também de olho, e estar atento a essas demandas, né? Porque vocês estão oferecendo algo que vocês sentiram lá atrás, 10 anos atrás, que o mercado ia precisar. Então, se atentaram a uma demanda que está cada vez mais crescente.
Sim.
Como é que a gente faz esse mapeamento para poder chegar sem bater tanto cabeça no caminho ali e poder chegar mais longe mesmo?
Legal. Olha, eu diria que... acho que é um primeiro passo. Bom, hoje a internet diz muita coisa, né? Você pesquisar ali, tem um ChatGPT, né? Eu sou uma startup, quero começar, que você tem bastante resposta, mas assim, num cenário regional, acho que bater na porta do Sebrae, né? Com uma ideia, eles vão dar uma boa orientação. Acho que o Sebrae, para grandes e pequenas empresas, e agora startups também, eles fazem uma atuação muito legal, né? Eu diria para dar uma olhada com o Sebrae, com o Evoa, um acelerador de startup que a gente passou também, foi muito bom para a gente aqui da região. Então, acho que partir desses hubs, né, onde eles sempre estão atentos a oportunidades, eles conseguem oferecer alguns caminhos para te apoiar, né? Acho que bater em uma dessas portas aí de inicial aqui na região, tanto Evoa quanto Sebrae, eu acho que seria um caminho mais facilitado, que eles vão conseguir mostrar alguns caminhos que nem eu estou tentando falar aqui hoje, né? Mas tem bastante oportunidade, é só correr atrás.
É isso, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado. Esqueci de comentar uma coisinha. Em 2018 também, a gente entrou na Incubadora Tecnológica de Maringá, que tem parte da UEM, que também nos ajuda muito nisso, né? Então, se a incubadora é uma dessas portas, né? Tanto a Evoa, quanto o Sebrae, quanto a incubadora, ela pode auxiliar muito a dar esses caminhos e dar suporte para que isso aconteça. Tá?
Vale a pena fazer essa busca por lá também, né?
Muito.
Parabéns pela conquista, né? De estar entre as 100, nós conversamos com o Igor Zuanita Zanella, que é CEO da Protium, que está entre as 100 startups mais promissoras do Brasil, uma lista seletíssima e que segue em expansão. Agora 11 horas e 24 minutos.